Boa noite a todos. Declaro aberta a 13ª Sessão Ordinária de 2021. Para a leitura de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Índio da 12.
Boa noite. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20.
Pessoal, eu gostaria de... eu estou com dificuldade de falar, porque eu estou com dor de garganta, e eu gostaria de pedir para o doutor Chaparini para assumir a cadeira. Pode ser, doutor? Obrigado.
Expediente. Vamos dar início ao expediente. Pode falar.
Posso falar? Expediente.
Senhor, de novo?
Leitura e votação da ata da 12ª Sessão Ordinária de 10 de maio de 2021.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Os contrários se manifestam favoráveis para eles como estão. A ata foi aprovada. Com a palavra, a senhora secretária.
Balancete 5/2021, Presidência da Câmara Municipal. Balancete referente ao mês de abril de 2021. Ofício número 11/2021, Executivo Municipal. Solicita concessão de licença ao Prefeito Municipal no período de 25 de junho a 9 de julho do corrente exercício para o gozo de suas férias.
Os ofícios serão encaminhados à Secretaria da Casa. Vamos ler as indicações. Com a palavra, a senhora secretária.
Leitura das indicações. Wilson José dos Santos, efetuar fiscalização e denúncia sobre despejo de produtos químicos na rede de esgoto e contaminação do solo na Rua Pérola, número 700, no Recreio Campestre Joia. Ana Maria Banvarte, fazer estudo sobre a implantação de uma ciclofaixa na via de acesso do Parque Mirim. Alexandre Pérez, promover a constante limpeza das bocas de lobo no município. Luiz Carlos Chaparini, instalar um redutor de velocidade na rua Francisco Pires do Amaral, antes do cruzamento com a rua Esmerina Pereira Von A. Pepo, efetuar a substituição das lâmpadas de iluminação pública por LED no Aldrovande. Décio Rocha, ampliar e modernizar a rede de iluminação pública na rodovia Lix da Cunha, do trecho entre a Estrada Municipal José Costa de Mesquita e a Alameda Pedro Wolff. Arthur Espíndola, implantar um centro educacional sobre o trânsito. Ricardo França, reavaliar o tipo de tinta utilizada para a demarcação da sinalização gráfica horizontal das vias públicas do município. Sérgio Teixeira, providenciar poda de árvore na rua Humaitá, em frente ao número 1439. Doutor Otiniel, implantar uma área de lazer no Jardim União. Silene Carvalini, criar um banco de voluntários nas escolas públicas do município. Leandro Pinto, construir um parque temático como o do Jardim Regina, no Parque Ecológico, próximo ao número 6.400, no Jardim Morada do Sol. Lidas as indicações, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Ricardo França, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhoritas vereadoras, vereadores, público aqui presente.
Gostaria hoje de falar de duas das minhas indicações. A primeira que vou citar é sobre justamente a que estava em destaque, a que diz respeito sobre a pintura de solo do nosso município, a tinta utilizada para essa demarcação de solo. Alguns motociclistas vieram me procurando, afirmando que principalmente no período de chuva ou aquele orvalho da manhã, essas novas pinturas de solo elas se tornam muito escorregadias, seja na demarcação da faixa de pedestre, seja naquela sinalização de setas, né, apontando a direção do trânsito, ou até mesmo nas ciclofaixas que são pintadas, principalmente ali perto da FIEC, que é um bom exemplo, que tem uma direita livre ali, e justamente por conta da pintura de solo e pelo ângulo da curva, alguns estão derrapando, já houveram alguns acidentes ali, e portanto se faz necessário que haja um estudo, uma reanálise do poder público a fim de identificar se existe alguma outra tinta, alguma outra forma de fazer essa pintura de solo, que é importante para demarcar o trânsito do município, mas de uma forma que elimine, que mitigue as chances desse tipo de acidente, porque realmente na curva, na faixa de pedestres, muitos estão relatando isso. Então é importante que essa tinta seja uma específica para o trânsito, para evitar esse tipo de derrape. Uma outra indicação que faço é em relação ao modelo, uma ideia de trazer para o município a possibilidade de realizar, de desenvolver um disque silêncio. Algumas cidades já desenvolveram medidas nesse sentido, que basicamente o que é? Desenvolver um canal para que a população consiga fazer a reclamação direcionada a essa situação de perturbação do sossego. Infelizmente, tem pessoas que acabam abusando, né, e isso acaba gerando uma série de conflitos. Normalmente de final de semana, à noite, as pessoas acionam a guarda, mas a guarda também cobre outras necessidades do município. A gente tem uma cidade com alguns índices de segurança graças à guarda, que também soma esforços da Polícia Militar. Então, fica um pouco estrangulada a necessidade, né? Não dá conta de ver tudo. Então, a gente faz a proposta que o município desenvolva, assim como Campo Grande, uma espécie de disque silêncio, para justamente fomentar e facilitar as denúncias e a ação efetiva naquele momento para combater esse tipo de abuso. Então, basicamente, são essas duas indicações. Agradeço a oportunidade.
Com a palavra o vereador Índio da 12.
Arthur. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutor Chaparini, toda a mesa. Parabenizo aqui o Ricardo França. Você falou uma coisa, Ricardo, que é pura verdade. Está se tornando um abuso em Indaiatuba, essa questão do barulho. Parabéns. Senhor presidente, hoje eu quero aqui falar de uma coisa que é muito chato, mas é uma coisa que é preciso ser denunciado. Estive eu e minha equipe, há uns 15 dias atrás, na Joia, onde tivemos uma denúncia de que é uma coisa lamentável como ainda existe empresário que não tem amor pelo meio ambiente. Existe empresário que está soltando, não sei se é empresa de tinturaria, não sei que tipo de resíduo que está jogando, mas só sei que todas as plantas que existem naquele local estão morrendo. É uma covardia. Já estive conversando com a Yasmin, no qual já está tomando providência. Por quê? Se isso não ser resolvido, eu vou buscar outros meios. Porque isso é uma covardia, isso não pode acontecer. Quero aqui também já aproveitar, estive eu com o Marquinhos, sábado, no Centro Esportivo, e só dar um recado aqui para o nosso prefeito. Prefeito, por favor, dê uma olhada no como está sendo feito as vacinas em Indaiatuba, porque eu acho que tinha mais de 1 quilômetro, não tinha, Marco? O pessoal estava aqui na antiga Max Pran, a fila de carro, para tomar a vacina. Prefeito, dê uma olhada, vê se não tem como pôr os postos dos bairros mais distantes para esse pessoal tomar a vacina. Porque é uma coisa que eu acho que deve ser revisto, sim. Quero também hoje aqui já aproveitar, senhor presidente, para não falar mais hoje, eu quero aqui falar hoje da Lei 6.797, de 27 de 2017, lei feita pelo nosso vereador João Neto, de que ontem nós comemoramos o Dia Municipal do Gari. Esses irmãos que trabalham no sol e na chuva, tá? Eu acho que eles deveriam ser um pouquinho mais respeitados. Gente, por favor, vamos respeitar mais esse povo, porque vocês não sabem o bem que eles fazem para a nossa cidade, vocês não sabem o quanto que esse povo está exposto ao perigo. Então, gente, eu acho que é um dia que nós devemos lembrar sim, tá? E devemos também respeitar esses nossos irmãos pelos trabalhos que eles prestam para a grandeza de nossa cidade. Senhor presidente, só isso. Obrigado à imprensa, desculpa, e a todos aí presentes.
Com a palavra o professor Sérgio.
Boa noite, senhor presidente, integrantes da mesa, nobres vereadores, assessores aqui presentes, a imprensa e aos munícipes de Indaiatuba que acompanham essa transmissão agora ao vivo. A indicação que estou fazendo aí compreende a rua Humaitá, número 1439, que é em frente ao Tribunal de Justiça. Tá? A indicação que nós destacamos ali é a poda da árvore, porque o transporte público, ao deixar o usuário ali, ele não está conseguindo encostar a guia. Então, o cidadão está descendo na rua. Tá? E isso é um perigo para o cidadão. E, além dessa indicação, tem mais três que compreendem o mesmo ponto, tá? Que é a pintura de chão para idosos, para vagas de idosos, para pessoas com necessidades especiais e para veículos oficiais. E também a cobertura do ponto de ônibus ali para os munícipes. Tá? Então, ou seja, um único local que precisa aí de quatro atenções. Tá bom? Muito obrigado a todos.
Com a palavra a vereadora Ana.
Boa noite a todos, boa noite pessoal da mesa, presidente, vereadores, a imprensa, boa noite pessoal de casa que estão nos acompanhando. Hoje trago aqui uma indicação para a pedido dos ciclistas daqui de Indaiatuba. Né, nós temos aqui um número muito grande de ciclistas e a nossa cidade é muito favorável, uma cidade plana, uma cidade boa para circular de bicicleta, e vem até pessoas de outras cidades, né? Ontem, por acaso, eu acabei encontrando um dos ciclistas, que ele é de Santa Bárbara do Oeste. Estava aqui em grupo, andando, porque adora Indaiatuba. E, a pedido dos ciclistas, eu venho aqui trazer a indicação para que no Parque Mirim, que é muito frequentado por eles, seja feita uma ciclofaixa. Tá? Porque ali tem o paralelepípedo e estraga, detona as bicicletas. Nós sabemos que quem pratica esse esporte de ciclismo tem que ter bicicleta segura, tem que ter confiança para usar, e às vezes elas acabam tendo um custo um pouco alto, e quando eles vão ao mirim, acaba danificando um pouco as suas bicicletas. Né? Então, eu peço que seja feita uma ciclofaixa para que eles consigam, quando chegar ali no paralelepípedo do Mirim e chegar aí até a Lagoa, ter essa ciclofaixa para que eles possam ir e voltar com segurança. E assim poder curtir o parque, que é muito lindo, e fazer um bom passeio por ali. A outra indicação que eu trago é um pedido de implantação de acessibilidade aos portadores de deficiência visual e auditiva nos postos de saúde, nas UBSs, no AOC, né, hospital, Hospital Dia, por exemplo, o pessoal que tem problema de audição, de visão, ter sinalização específica para eles, assim facilitando mais o seu movimento, eles conseguindo chegar à sala do médico, conseguindo até o consultório, com essa sinalização, orientação, trazendo a eles mais qualidade de vida. Gratidão a todos.
Com a palavra, vereador Arthur.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, à imprensa que nos acompanha, a todos os funcionários desta casa, mais uma vez, obrigado por todo o trabalho de vocês e a todos que nos acompanham aqui na internet. Senhor vice-presidente, neste momento, presidente, eu tenho muita honra de apresentar essas duas indicações que vou apresentar, porque creio que são coisas muito interessantes e importantes para o nosso município. Em primeiro lugar, estive na cidade de Botucatu. E para quem não sabe, a cidade de Botucatu é uma cidade que é exemplo na educação de trânsito para menores. E nós vimos na cidade de Botucatu uma coisa interessantíssima, que é um centro de educação de trânsito. Lá você tem uma representação de dois postes que foram acidentados, a prefeitura aproveitou esse material, criou-se uma imagem da praça central da cidade, criou-se percursos, e ali o governo do estado cedeu bicicletas para os jovens poderem utilizar. Então, de todas as idades, tem três níveis possíveis, né? Menores, intermediários e os maiores com bicicletas maiores. Então, Botucatu recebe escolas da cidade, da região, que passam por uma experiência de participar desse centro de educação no trânsito. Alguns viram pedestres, alguns viram motoristas em cima de suas bicicletas, revivem ali uma situação cotidiana, e assim vão aprendendo e passando para frente. A gente sabe que as coisas só vão dar resultado mesmo se a gente conseguir passar esse tipo de educação para as novas gerações. E lá a gente tem um exemplo, e custou muito pouco para o município. Em sua maioria, eles conseguiram a ajuda do governo do estado e conseguiram a ajuda da iniciativa privada. Então, é possível. A gente consegue trazer para cá. Eu convido a todos que tenham curiosidade a olhar na Prefeitura de Botucatu, esse trabalho que é feito lá na CEMUTRAN, e vamos juntos trabalhar para trazer isso para cá, porque é um sonho, e a gente vai conseguir, mais uma vez, colocar Indatuba como referência no estado de São Paulo, em algum aspecto positivo. E também, senhor presidente, falar sobre algo que também é fundamental, e às vezes a gente trava em coisas muito pequenas. Nós precisamos ter vagas rotacionais, né? Aquelas vagas que têm tempo determinado para os motoristas de transporte por aplicativo. Hoje, a gente tinha uma briga lá atrás sobre taxistas, Ubers, hoje é uma coisa que todo mundo já aceitou e todo mundo usa, da classe mais baixa à classe mais alta em termos financeiros, todo mundo usa. Então, em pontos muito importantes do nosso município, como a rodoviária, o centro da cidade, as praças centrais da cidade e outros pontos que são bastante movimentados, que a gente sabe que tem a demanda desse transporte por aplicativo, nós temos que ter vagas para esse pessoal parar, pegar o passageiro e sair. E aí alguém vai falar, mas você está colocando mais uma obrigação de fiscalização para a prefeitura. Senhores, se vocês conhecessem os motoristas de aplicativo, saberiam que eles mesmos vão se fiscalizar. Porque isso é importante para o bom andamento do trabalho de todos, de cada um daqueles motoristas. Então, peço humildemente a todos envolvidos, ao prefeito municipal, a todos os secretários, para que a gente possa fazer isso de uma forma bem rápida, bem efetiva. Não vai ajudar só os motoristas, vai ajudar a todos os usuários. E nesse momento de pandemia, principalmente, é uma forma da gente tentar fomentar um pouquinho o comércio, porque você incentiva aquela pessoa a se precaver, a sair de máscara, se ela puder, é óbvio, comprar algo naquele comércio e ter a certeza de que ela também vai conseguir voltar de forma rápida para a casa dela. E aí a gente consegue manter o distanciamento. Então, é uma solicitação muito válida, fácil de se fazer, que vai mudar a vida de muita gente. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador quer se manifestar? Com a palavra, a senhora secretária, para a leitura. As indicações serão enviadas para os órgãos competentes. Com a palavra, a senhora secretária, para a leitura das moções.
Leitura das moções. Décio Rocha. Congratula Silene Carvalini pelo Dia Internacional da Enfermagem, celebrado em 12 de maio. Luiz Chaparini. Congratula o Indaiatuba Hospital pelos 10 anos e pelos excelentes serviços prestados aos seus pacientes. Sérgio Teixeira, pesar pelo falecimento da senhora professora Lavínia Labib Zaer. Silene Carvalini, pesar pelo falecimento do senhor Sérgio Aparecido Antônio, ocorrido aos 11 de maio de 2021. Silene Carvalini, congratula as assistentes sociais da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, da Assistência Social, do FUNSOL e do SAI, pelo Dia da Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio. Alexandre Pérez, pesar pelo falecimento do engenheiro Eduardo Furtuoso Barbosa, ocorrido em 11 de maio de 2021. Wilson José dos Santos, congratula o Guarda Civil de Indaiatuba, José Vicente da Silva, pelos seus 30 anos de serviços prestados como Guarda Civil em Indaiatuba, atuando no combate à criminalidade, cuidando e zelando pela segurança dos nossos munícipes. Wilson José dos Santos, congratula o inspetor de divisão Zenir Adilson Vulque de Freitas pelos 35 anos de dedicação e trabalho na Guarda Civil de Indaiatuba. Décio Rocha, congratula todos os conselheiros tutelares deste município pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conscientizado em 18 de maio. Décio Rocha, congratula todos os profissionais da limpeza pelo Dia do Profissional da Limpeza, comemorado no dia 16 de maio, em especial a senhora Maria de Lourdes Ferreira, que recebe esta homenagem representando toda a equipe de limpeza da Câmara Municipal deste município. Sérgio Teixeira, pesar pelo falecimento do senhor Thales Antunes, ocorrido em 5 de maio de 2021. Silene Carvalini, congratula os docentes do Departamento de Enfermagem da FIEC pelo evento em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro, realizados nos dias 11 e 13 de maio. Silene Carvalini, congratula a Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, FIEC, pelo evento em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro, realizado nos dias 11 e 13 de maio. Sérgio Teixeira e Wilson José dos Santos, pesar pelo falecimento do inspetor da Guarda Civil, senhor Antônio Donizete de Aquino Brígido, ocorrido em 13 de maio de 2021. Luiz Chaparini, pesar pelo falecimento do senhor Luiz Alberto Gibim, ocorrido em 13 de maio de 2021. Pepo, pesar pelo falecimento do excelentíssimo senhor Bruno Covas, prefeito municipal da cidade de São Paulo. Sérgio Teixeira, pesar pelo falecimento do senhor professor Luiz Humberto Pistori Sampaio, ocorrido em 14 de maio de 2021. Sérgio Teixeira, pesar pelo falecimento do senhor Valdir Altran, ocorrido em 14 de maio de 2021. Ana Maria Banvarte, pesar pelo falecimento da senhora Adriana da Silva Rodrigues, ocorrido em 12 de maio de 2021. Ana Maria Banvarte, pesar pelo falecimento do senhor Cristian Marcelo Silva, ocorrido em 14 de maio de 2021. Lida as moções, senhor presidente.
Só pedir, é uma. Nas últimas sessões aí tem tido muitas moções de pesar, né? Essa em especial com pessoas amigas e o, como o Pepo foi do nosso prefeito. Pedir um minuto de silêncio em homenagem a todas essas pessoas. As moções estão em discussão. Com a palavra, o professor Sérgio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite à nossa intérprete também, que eu acabei não desejando na primeira vez que vim aqui. Essas moções aí, estamos vivendo tempos muito difíceis, né? E aí nós fizemos algumas moções de pesar, uma delas ao senhor Tales, que era servidor público municipal, a última escola em que ele trabalhou, Vladimir Olivier, uma pessoa diferenciada, carismática, que atendia todos com muita cautela, muita educação, e deixava o dia do colega de trabalho um pouco mais leve. Outra moção é da professora Lavínia, que prestou serviço na Escola Estadual Dom José, de 16 de fevereiro de 87 a 14 de novembro de 2008. Mas, não contente, voltou depois de 2012 e 2013. Nos últimos anos, nobre vereador Arthur, ela trabalhou muito pela causa animal, professora Lavínia. Tá? Então, uma pessoa muito querida, que trabalhava com a língua portuguesa e se dedicava ao máximo. Tá? O outro pesar do Guarda Civil Municipal, quantos guardas nós já perdemos aí nesse período da pandemia, certo? O professor Luiz também, né, vice-diretor do Milton, que faleceu, e o senhor Valdir, tá, sogro do Ticão, que trabalhou aqui junto com o Cebolinha no período em que ele foi vereador. Então, são essas moções aí de pesar para essas famílias, que Deus conforte o coração de cada um deles.
A palavra é a vereadora Ana. Vereadora Ana.
Hoje quero deixar os meus sentimentos a todas essas famílias que estão perdendo tantos entes queridos. Eu, particularmente, ando com o coração em luto. Amigos, familiares que se foram, esse Covid está muito forte, temos que nos cuidar. Então, deixo aqui meu pesar a todos os familiares, aquelas pessoas que estão perdendo o marido, o filho, a esposa. Ano passado, a gente se ouvia falar de idosos falecendo. Hoje, não. Deixo aqui meu abraço para Gigi, querida Gigi, que o Christian se foi, mas continuará com sua luz no meio de todos nós. Um beijo no seu coração, Gigi, com muito amor e muito respeito. E quero falar também, dar um pesar, os meus sentimentos à família da Adriana, né, que faleceu tão jovem, 31 anos. Essa foi pela oncologia. 31 anos ela morreu de câncer. Ela é um caso que eu fui no centro oncológico aqui de Indaiatuba lutar. Eu fui lá pedir por ela. Ela sofreu demais. Teve que fazer a quimioterapia em Salto, via liminar, porque aqui não tem quimioterapia e nem radioterapia em Indaiatuba. Ela teve que concluir o tratamento em Campinas, no Caísme, um sofrimento total. Então, eu quero deixar para a família da Adriana aqui, que eu vou continuar lutando para ter a quimioterapia e a radioterapia aqui em Indaiatuba, para salvar vidas. A Adriana sofreu muito, indo para uma cidade, indo para outra cidade, indo para Salto, indo para Campinas, sendo que nós poderíamos ter aqui tudo o que ela precisou. E foi embora. Que a sua família sinta o meu abraço. E toda a família que tem um paciente oncológico em casa, saiba que a minha luta será até o fim para ter a quimioterapia e a radioterapia aqui em Indaiatuba. O câncer levou a Adriana, mas com certeza a gente vai, com a quimio e a rádio aqui em Indaiatuba, evitar que muitos se vão. Porque o câncer tem cura, sendo tratado com qualidade. Meus sentimentos a todos. Gratidão.
Pastor Décio, com a palavra.
Boa noite, todos os vereadores, vereadoras, toda a mesa. A Jennifer, nossa... É Jennifer, né? Intérprete. De Libras. Toda a imprensa, pessoal que está nos acompanhando de casa. Muito boa noite a todos. As moções que eu quero dar destaque nessa noite são de moções de homenagem, né, de congratulações. Gostaria de ter entregue essa moção semana passada, querida vereadora Silene, mas não foi possível, né, devido a... Só foi protocolada essa semana. Mas, em nome da vereadora Silene, eu quero homenagear... todos os profissionais da enfermagem, né? Sabemos aí da luta de todos, profissionais que estão aí na linha de frente, né? Nessa pandemia, que tanto amor, tanta dedicação tem prestado aí às pessoas, e sabemos da dedicação da nossa querida vereadora, né, que se desdobra aí, além de vereadora, chefe da nossa equipe de enfermagem aqui em Indaiatuba. Então, meus parabéns, viu, Silene? Em seu nome, um abraço a todas as enfermeiras, todo o grupo da enfermagem, todos os técnicos, né, de enfermagem. Que Deus continue abençoando e guardando a vida de vocês. Tá bom? E a outra homenagem que eu também faço, me consolidando aí também com a homenagem do nobre vereador Índio, que homenageou os garis, nobre vereador, e gostaria de destacar também que o dia de ontem, né? Domingo, aliás, né? Não é só o gari, são todos os profissionais da limpeza. Então, eu homenageio também todas as diaristas, as faxineiras, todos que, de uma forma, trabalham com a limpeza, e, em especial, as profissionais da limpeza aqui dessa casa, né, ao qual tive hoje a oportunidade. Quero até agradecer o presidente Pepo, esteve presente com a gente, homenageamos as profissionais aqui da casa, fizemos uma gentileza para elas, um café, elas merecem, né? Porque todos têm a sua devida importância, todos. Todos têm o seu papel. O que seria de nós, né, se viéssemos aqui para essa sessão, vereador Índio e vereador Leandro, se não encontrássemos essa casa aqui, os nossos gabinetes, né, todos limpos, organizados. Então, receba a nossa homenagem. E, por último, a minha moção... Uma coisa muito importante, algo, uma causa muito importante, eu não sei se os nobres tinham conhecimento. Amanhã é comemorado o Dia Nacional, amanhã, dia 18 de maio, o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, eu congratulo a todos os conselheiros tutelares de nossa, que são as pessoas que estão diretamente ligadas a essa causa, defendendo o direito das crianças e dos adolescentes. Nós estivemos no sábado na Praça Dom Pedro, uma equipe do meu gabinete também, ontem, acredito que amanhã também estaremos na rua, fazendo um trabalho de conscientização, abrimos faixas, distribuímos panfletos. Eu gostaria, se possível, até gostaria de pedir um favor para a nossa querida equipe da imprensa da Câmara, se possível fosse colocar no site da Câmara os canais de denúncia, o Disque 100, os telefones do Conselho Tutelar, e pedir aos nossos cidadãos, aos munícipes que nos acompanham de casa, ao menor sinal de abuso ou de exploração, denuncie. Porque abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes é crime. Talvez você diga assim, tá, exploração sexual até a gente não acompanha tanto numa cidade como Indaiatuba, mas nas metrópoles, cidades mais populosas. Mas não pense vocês, abuso sexual acontece aqui na nossa casa. Abuso sexual, se vocês tiverem oportunidade, converse com as conselheiras. São inúmeros casos aqui na nossa cidade. Pasmem, esses casos agora na pandemia, eles mais do que dobraram, porque, infelizmente, os abusadores são pessoas que convivem com a criança ou com o adolescente dentro da própria casa. Esses abusos aumentaram na pandemia, no aumento aí do convívio familiar. Então, eu peço a vocês que nos acompanhem, denuncie, abuso é crime. Vamos defender as nossas crianças, os nossos adolescentes, que são o futuro da nossa cidade, futuro da nossa nação. Vamos dar voz, vamos defender aqueles que muitas vezes não podem se defender. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Com a palavra, vereadora Alexandre. Passa. Vereadora Silene.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, vereadores, imprensa, funcionários desta casa. Primeiramente, quero agradecer ao pastor Décio por essa homenagem. Fico muito feliz pelo reconhecimento. Fazem 26 anos que trabalho nessa área e é um reconhecimento aí que deixa a gente muito feliz em parabenizar a nossa enfermagem que está nessa linha de frente, lutando aí diariamente pelo Covid, né? Como a Ana disse agora há pouco, tem sido muito triste para nós que trabalhamos com isso, ver pessoas que falecem aí diariamente, a gente não tem o que fazer. Então, a gente tem que pedir a Deus aí que conforte esses familiares também. Também quero parabenizar os assistentes sociais, foi dia delas, né, dia 15, também estão nessa linha de frente, elas fazem uma escuta, elas têm que direcionar essas pessoas aonde elas vão, então deixo aí o agradecimento para todas elas. E para o pessoal da FIEC, que fez uma apresentação brilhante, com algumas palestras, mesmo em pandemia, fizeram online, fizeram palestras voltadas à saúde, em comemoração aí à Semana da Enfermagem. Agradeço, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Arthur.
Boa noite novamente, senhor presidente. Boa noite a todos novamente. Senhor presidente, quero aproveitar apenas duas oportunidades. Em primeiro lugar, para parabenizar o pastor Décio pela moção, a nossa vereadora Silene Carvalini realmente representa tudo que a gente está vivendo nesse momento, né, pastor? A luta desses profissionais para que possam garantir a saúde de todos nós, né? Então, realmente, fica meus parabéns também. E também, só aproveitar também a moção de pesar da vereadora Ana Banvart sobre o caso da Adriana. A gente sabe que é um caso muito conhecido, né? E a gente vê, mandar meus pêsames para a família, que provavelmente está nos assistindo, e a gente vê quão desgraçada é essa doença, né, vereadora? Porque nós sabemos que ela teve a medicação do município, a gente sabe que ela teve todo o transporte possível do município, levou até o Ministério da Saúde para fazer o credenciamento, e essa doença desgraçada não respeitou mesmo assim, né? Então, meus pêsames a todos, foi um caso que nos demonstrou realmente que o município faz tudo o que pode fazer, tudo o que está a seu alcance, mas às vezes o Estado falha, e às vezes mesmo assim, mesmo quando o Estado não falha, não é o suficiente, né? Porque recentemente perdemos até um colega de Câmara, que foi o professor Luiz Carlos, por conta dessa maldita doença. Então fica meus pêsames aí à família, reforçando que o município sempre vai fazer tudo o que tiver a seu alcance, sempre vai lutar no máximo para que a gente possa controlar essa doença, e nem sempre é possível, mesmo com todos os esforços. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador que vai se manifestar? Não. As moções de pesar vão ser encaminhadas às famílias enlutadas e vamos votar as outras moções. As moções estão em discussão, estão em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis por quanto estão. As outras moções foram aprovadas. E as de pesar serão encaminhadas às famílias enlutadas. Vamos ler as matérias apresentadas. Com a palavra, a senhora secretária.
Matérias apresentadas. Projeto de Resolução 1 de 2020, Ricardo Longatti França. Institui o sistema de consulta pública da Câmara Municipal e dá outras providências às comissões. Projeto de Resolução número 4, 2021, Jorge Luiz Lepinski. Acresce o artigo 127, acresce um parágrafo único ao artigo 138 do Regimento Interno. Resolução número 44, 2008, às comissões. Projeto de Lei número 118, 2020, Ricardo Longatti França. Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação pelo Poder Executivo Municipal de relatório fiscal de interesse público nos termos que especifica e dá outras providências às comissões. Projeto de Lei número 66, 2021, Silene Carvalini. Denomina a rua Alaor José Xeracomo o logradouro público do Parque Residencial Sabiás, às comissões. Projeto de Lei número 69/2021, Luiz Chaparini, denomina a rua Maria Rocosta Brizola o logradouro do Jardim Residencial London Park, às comissões.
Os projetos serão encaminhados às comissões. Passamos à ordem do dia. Com a palavra, a senhora secretária.
Projeto de Lei número 3/2021. A mesa da Câmara Municipal dispõe sobre autorização para o prefeito municipal de Indaiatuba licenciar-se do cargo. Votação única, 2/3.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação nominal, 2/3. Vereador Índio.
Favorável. Por favor,
professor Sérgio.
A favor.
Desculpa, pulei aqui. Leandro.
Favorável.
Décio.
Favorável.
Arthur.
Favorável, senhor presidente.
Otiniel.
Favorável.
Alexandre.
Favorável.
Pepo.
Favorável.
Ana.
Favorável.
França.
Favorável.
Silene.
Favorável.
E eu também, favorável. O projeto foi aprovado por 2/3, com todos os votos favoráveis. Com a palavra, a senhora secretária.
Projeto de Lei número 65/2021, Silene Carvalini e Dr. Otiniel. Dispõe sobre a Semana de Prevenção e Conscientização à Sífilis e Sífilis Congênita no município de Indaiatuba. Votação única simples. Esse projeto tem uma emenda. O artigo 3 do projeto de lei passa a vigorar com a seguinte redação. Durante a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção da Sífilis e da Sífilis Congênita serão realizados treinamentos e palestras visando a capacitação dos profissionais da saúde em atividades para enfatizar a importância do diagnóstico e do tratamento adequado da sífilis na gestante, durante o pré-natal e da sífilis em ambos os sexos, como doença sexualmente transmissível. Sala das Sessões, 17 de maio, vereadora Silene Carvalini.
A emenda está em discussão, a emenda está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis por isso como estão. A emenda foi aprovada. O projeto está em discussão, o projeto está em votação. Os contrários se manifestam, favoráveis por isso como estão. O projeto foi aprovado. Com a palavra, a senhora secretária.
Projeto de Lei número 68/2021, Luiz Chaparini. Denomina a rua Chaim Miguel Ferreira, o logradouro do Jardim Residencial London Park. Votação única simples.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis pois como estão. O projeto foi aprovado. Não tem ninguém inscrito para a palavra livre. Sessão está encerrada.